O Parlamento angolano aprovou recentemente na generalidade a proposta de lei de imprensa que vai agora ser discutida nas comissões de especialidade, apesar de não ter sido alvo de uma consulta pública por parte dos membros da classe. O pacote legislativo da comunicação social passou no Parlamento angolano apenas com voto do partido no poder. A oposição votou contra e manifestou o seu descontentamento. As associações angolanas de jornalismo estão apreensivas com a composição da futura entidade reguladora da comunicação social, que consideram poder não escapar ao potencial controle político-partidário do partido no poder. Por outro lado, a classe discorda com a responsabilização criminal dos jornalistas, como prevê a proposta de lei de imprensa. Nesta conformidade, as transgressões à lei também vão ser penalizadas com o pagamento de multas entre 100 mil a 20 milhões de kwanzas, cuja aplicação é da competência do Ministro da Comunicação Social. O pacote legislativo da comunicação social inclui as propostas de lei de imprensa sobre o estatuto de jornalista, sobre o exercício da atividade de radiodifusão, sobre o exercício da atividade de televisão e da lei de entidade reguladora da comunicação social angolana. O deputado da bancada parlamentar do MPLA fala em novidades introduzidas na proposta de lei de imprensa. João Pinto garante que o pacote legislativo aprovado vai sofrer alterações quando for discutido na especialidade.
Bom, a grande novidade é a clarificação sobre o estatuto de jornalista, as questões relativas aos direitos e deveres dos jornalistas, porque uma proposta, sendo uma proposta, ainda é uma reflexão que os deputados hão de refletir no sentido de manter, adequar, melhorar, eliminar ou acrescer matérias. Ora, as propostas são originais, trazem reflexões que vão procurar responder à realidade sociocultural do país. Também para este diploma, como resultante de uma adequação pós-2010, com a Constituição de 2010. Contrariamente ao discurso que a oposição faz, há um grande avanço. A lei da imprensa de 2007 está desajustada, mesmo os órgãos que consagravam. E é curioso ver a nossa oposição a bater-se contra esses diplomas, dizendo que não houve consulta. Houve consulta porquê? Porque o atual ministro da Comunicação Social era o diretor da Comunicação Social à época da ministra Carolina Cerqueira e conhece bem o pacote. Claro que quando há uma consulta pública, nem sempre as leis se refletem tudo o que foi abordado. Tem muito a ver também com a oportunidade dos diplomas e opções político-legislativas. Agora, na especialidade, vamos analisá-las com muito cuidado, como aconteceu com a lei de bases de educação, que foi alterada para a lei de bases do sistema de educação e de ensino.
A maioria da classe de jornalistas angolanos não se revê nesta proposta de lei, sobretudo por ter sido elaborada de forma clandestina. O jornalista William Toné considera que o atual pacote legislativo é uma farsa por não refletir o espírito da angolanidade.
Portugal avançou muito para os portugueses em 40 anos. Nós paramos a democracia há 40 anos. Paramos as liberdades em 40 anos. Não é, às vezes, determinadas concessões que significa que tínhamos liberdade, que tínhamos imprensa livre. Não. Portugal avançou. Sim. Mas nós não devemos ficar reféns de Portugal. Eu acho que nós, quando vamos, copiamos a matriz de Portugal e depois politizamos essa matriz. Nós nunca, não vamos, daqui a mais 100 anos, conseguir estar no estado em que está Portugal em 40 anos. E o grave é que temos que, enquanto nós jornalistas, pensar com orgulho que temos que ser capazes de produzir leis, podemos até beber de Portugal, da Alemanha, do Brasil, mas fazer leis que 90% da sua produção é inspirada em fatores da angolanidade. E nós não vamos garantir este pacote legislativo é uma farsa, porque não analisa o que foi feito de mal. Solange, nós estamos a ir com acúmulos de mal, 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 mal. Vamos desembarcar aonde? Em lado nenhum. Nenhum porto com higiene nos vai recepcionar. Este é o problema.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos discordou da responsabilização criminal dos jornalistas, como prevê a proposta de lei de imprensa aprovada na Generalidade pelo Parlamento. O secretário-geral Teixeira Cândido diz que a classe almejava a alteração de alguns conteúdos que refletissem o desenvolvimento da profissão.
Como saberão, e aliás, quer o próprio Ministro da Comunicação Social, quer as intervenções dos deputados fizeram referência, que não, porque de outro modo não teríamos de facto feito essas diligências que nós fizemos. A nossa expectativa era que a Lei de Imprensa de 2006 fosse de facto conformada com a Constituição, mas não esperávamos ver algum conteúdo, por exemplo, alterado, sobretudo a desfavor daquilo que é a expectativa da classe. O que nós esperávamos é de uma lei de imprensa que pudesse ser conformada com a Constituição, mas também que antevisse alguns avanços, exatamente. E o que nós tivemos é que a lei de imprensa, ou o projeto de lei de imprensa aprovado na Generalidade, apresentava determinadas situações, como sendo a questão da carteira, a composição da entidade reguladora, assim como a questão dos incentivos, diferente daquilo que estabelece a lei vigente ou a lei de imprensa vigente. Por isso, nós fizemos as demarches no sentido de alterar esse conteúdo e, felizmente, tivemos esse bom senso, quer do Ministério da Comunicação Social, quer da bancada maioritária, e nós estamos satisfeitos com isso. Contudo, como foi aprovado apenas, ou como o pacote foi aprovado apenas na Generalidade, entendemos que ainda temos um caminho dentro do qual podemos sim ainda encontrar entendimentos sobre matérias que têm que ver com a questão, por exemplo, das exigências do capital social para a abertura, por exemplo, de empresas de comunicação social. Temos de olhar, aliás, como a própria lei, como o projeto de lei também antevê, é que não temos de pensar apenas nas perspectivas de empresas tradicionais, não estamos a falar apenas de rádio, de televisão, e mesmo esses temos de olhar, por exemplo, para o âmbito no qual elas emitem, não é? A rádio, por exemplo, local, acho que não devia ter tanta exigência quanto, por exemplo, uma rádio de âmbito nacional. Como saberão, a lei prevê a possibilidade de haver provedores ou de haver outros provedores que não seja a Rádio Nacional a emitir à escala nacional. Portanto, o que nós entendemos também é que nessa matéria, concretamente, sugerimos que houvessem critérios concretos que permitam, por exemplo, o Estado ou quem vier a ser a entidade competente para, por exemplo, habilitar o início de emissão de serviço de rádio e televisão, não é, possa de facto ter critérios objetivos que poderá então pegar para habilitar este ou aquele provedor quiser emitir, por exemplo, no caso da rádio, a nível nacional. Essas são matérias, como disse, que podem ainda ser melhoradas no decurso do tempo em que vai agora da aprovação na Generalidade até a especialidade. Aliás, essa é a nossa esperança. Nós continuamos a trabalhar, estamos disponíveis, enquanto representantes da classe, a trabalhar com todas as comissões, com todas as entidades, para ver se então se o conteúdo final seja reflexo da expectativa da sociedade e também dos jornalistas em particular.
Apesar de todo o descontentamento que se instalou no seio dos jornalistas angolanos, ainda assim o deputado João Pinto tranquiliza e diz ser necessário melhorar, adequar e manter a postura de responsabilidade dos membros da classe.
Não, não sou oposição, não quero que eu faça um juízo, vale o que vale. Normalmente diz que defende o jornalista, mas vota contra a lei. Mas se a lei não for votada, não vai ser discutida e melhorada. Assim como também ontem, há um diploma que era da iniciativa, curiosamente, da oposição. A oposição votou contra a própria agenda de trabalho e retirou-se no momento da discussão de uma lei da sua iniciativa. Assim como muitas vezes a UNITA propõe diplomas, melhorias em diploma, o MPLA acolhe, na hora da aprovação ela vota contra, sob as suas próprias propostas. Não é novidade para os angolanos que a UNITA faz o discurso da inconstitucionalidade quando convém. No dia da aprovação da Constituição, abandonou a sala de plenária, todos lembram-se. O que nós devemos fazer é melhorar, é adequar, manter a postura de responsabilidade e de proteção da classe. E o ministro foi humilde quando assumiu que ainda há necessidade da adequação, porque algumas das propostas colocadas em plenária poderão ser revistas no diploma final, e isso é o que os deputados vão fazer. Sim, mas isto há espaços próprios para acompanhar, não é na sala do plenário. A sala do plenário é sagrada, por isso é que é plenário, é um lugar soberano e sagrado. Não pode quem não é eleito ou não autorizado para efeito o fazer. Na anterior Assembleia, no anterior edifício, até os jornalistas chegavam ao ponto de acotovelar os deputados. Eu tenho boa memória. E você não vê isso nem no Capitólio, nos Estados Unidos da América, não vê isso na Assembleia Nacional em França, não vê isso em Lisboa, porque é que em Angola tinha que ser assim. O que deve haver é o espaço que já está, que é criado, dando as condições necessárias para que o jornalista deve ser tratado com todo o respeito. Não aceito que sejam tratados de forma pouco digna. Agora, a aprendizagem democrática, a própria cultura de responsabilidade, também temos que melhorá-la. Hoje, os funcionários da Assembleia Nacional, os próprios deputados e as instituições têm de procurar lidar com o jornalista como um poder social importante para a transmissão das mensagens ou das informações coerentes e que tenham informações devidas. Já nas comissões de especialidade, os jornalistas entram, mas no plenário não, isso é universal, salvo quando são permitidos para tirarem imagens próprias antes do início. Quando ela inicia neste novo edifício, não é permitido. É um processo de aprendizagem, não se deve ver isso como uma tentativa de obstruir a liberdade da imprensa, não. Eu vejo isso como uma forma de procurar garantir qualidade, responsabilidade e também segurança, porque o plenário é um espaço próprio que tem uma prática muito própria.
Outra polémica que despoletou a proposta de lei de imprensa tem a ver com o direito à carteira profissional, que passa a beneficiar apenas jornalistas com um grau de licenciatura. Para o jornalista William Toné, esta é mais uma aberração que o legislador desta proposta fez questão de introduzir na lei.
Eu acho que colhe com inspiração na Coreia do Norte, que se tivermos que a Coreia do Norte é a maior e melhor democracia do mundo. Olha, porque na Coreia do Norte tem alguma coisa similar. É que é o único país no mundo que tem uma faculdade de escritores. Portanto, é mais uma aberração. Portanto, nós não podemos valorizar a bestialização. Meus senhores, eu conheci um jornalista que foi da bancada parlamentar do MPLA. Era um exímio cultor da língua portuguesa. Escrevia como poucos de nós não escrevem. Não sei mesmo se naquela bancada do MPLA os licenciados e doutores escreviam como ele, Alexandre Gurgel. Não se sabe se acabou o ensino médio. Portanto, dizer que o Alexandre Gurgel não pode ser jornalista porque não tinha uma licenciatura, quer dizer, valha-me Deus, é tão passivo. Quem fez jornalismo neste país tinha o quê? Não. E que jornalismo formam as faculdades hoje? Que jornalistas? Portanto, nós temos um longo caminho, vamos partilhar ainda. Quer dizer, então nós temos que ter a licenciatura. E para dirigir as nossas organizações, qualquer político que diga uma boa palavra de ordem bajulante serve para nos dirigir. Isto é um contra. Jornalista não se avalia por aí. Meus senhores, não é por aí que nós vamos avaliar o bom ou o mau jornalista. Não é por aí. E eu continuo a dizer, eu citei o exemplo do Alexandre Gurgel, que Deus o tenha. Mas vamos, hoje condenamos muito o sistema de justiça. Questionamos muitos juízes a sua formação em direito. Eu faço vênia a um dos melhores juízes deste país, que acredito, eu penso, até onde é que vai o meu conhecimento, não tinha licenciatura em direito, mas que põe no bolso uma série de juristas incluindo que estejam no Conselho Superior da Magistratura Judicial do Ministério Público, nos Tribunais Supremos, que é o Dr. Cícero. É o homem, de um apuro na doutrina do direito, como poucos neste país. Eu acho que nós, quando aprovarmos esta lei, sem se ouvir o clamor da classe, sem se fazerem as alterações que se impõem, nós vamos ao funeral de mais um pacote. Nós vamos eleger aqueles, um documento daqueles que têm medo da liberdade, têm medo dos jornalistas, têm medo daqueles que são um fator importante para o equilíbrio das políticas no nosso país. Portanto, eu não estou muito crente que a gente vá fazer alguma coisa. Esta lei vai discriminar ainda mais um setor importante para Angola, os angolanos. Portanto, vamos ter jornalistas de um lado, jornalistas do outro lado, de forma mais cabocada. Já existem. Nós não vamos ter nunca. Eu não acredito que algum ministro do próximo tempo, ligado ao partido no poder, vai conceder um dia uma licença ao Alexandre Solon, ao William Toné. Não vai. É preferível entregar licenças na ilegalidade, sem as pessoas cumprirem nada, do que a determinadas pessoas. E isto é mau para nós, jornalistas. Temos estado a ser incompetentes para parir leis que nos possam, de facto, defender e salvaguardar das pretensões dos políticos em quererem, mesmo na sua sadia incompetência, controlar tudo e todos. Vem os cristãos, oremos para que um dia nasça uma aurora onde tenhamos políticos comprometidos com as liberdades e a democracia e devolvam aos jornalistas aquilo que é seu.
Ainda sobre o estatuto de jornalista, o sindicato da classe está de acordo com o grau de licenciado para exercer a profissão em Angola. Teixeira Cândido defende, por outro lado, que o curso médio de jornalismo deve constar na proposta de lei.
Bom, a exigência, a regra vai ser curso superior. Entendemos que hoje a complexidade dos fenómenos que se colocam para os jornalistas exigem também da parte deles, da parte dos jornalistas, uma capacidade de compreensão maior do que, por exemplo, era em 1980, em 1970. Okay? Estamos num contexto completamente diferente e, nessa perspectiva, achamos que a licenciatura devia ser, a licenciatura em comunicação, em jornalismo ou em ciências da comunicação, devia ser o critério regra. Contudo, há uma exceção. Qualquer outro licenciado numa área diferente poderá ser, então, ou poderá frequentar uma formação não inferior a um semestre para que possa exercer a profissão. Por quê? Porque se você não é formado na área, concretamente, se você não conhece, de facto, os cânones de jornalismo, não poderá exercer plenamente a profissão. Nós entendemos que um economista pode, de facto, exercer jornalismo, contudo, deve conhecer as regras que regem, passa a redundância, a própria profissão. É esse o espírito da lei e estamos completamente de acordo em relação à questão do estatuto. A nossa preocupação era em relação à questão do curso médio de jornalismo que nós continuamos a ter. Há uma divergência, não há um consenso em relação a isso. Há uma divergência dentro da própria classe. Há uns que entendem que devíamos, de facto, colocar limites a isso. Não se devia abrir as portas ao curso médio de jornalismo. Mas a nossa perspectiva é que, havendo um curso médio de jornalismo, não podemos coartar isso. Podemos abrir como exceção, não é? Como exceção à regra. Porque é um curso específico, sendo um curso técnico, achamos que sim, cabe também, ou deverão caber pelo menos, esses profissionais, ou deverão estar contemplados também esses profissionais no Estatuto de Jornalista. Continuamos a discutir, vamos ver se também essa situação seja acolhida no Estatuto de Jornalista.
Teixeira Cândido, William Toné e João Pinto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.